Rockstar Podcast by Ana Isabel Rocha.
Oh yeah, como é que é, bebés? Bem-vindos para mais um Rockstar, esta semana com novos convidados. Novos, quer dizer, mais ou menos. Também não posso dizer que são velhos, não é? Não é isso. Mas são convidados, como é que eu ia te explicar?
Peso.
Maduros.
São convidados de peso.
Maduros vão bem.
De peso e muito maduros. Nós não queremos que há pessoas verdinhas aqui no Rockstar. Estou a falar dos Alclémio, Pedro Madeira e Manolito. Bem-vindos ao Rockstar.
Obrigado.
Hoje um Rockstar 100% Tuga. Porque não só vamos passar músicas dos Alclémia, como também as vossas influências são todas de bandas tugas. Mas para começar, eu sugeria recuperarmos o Não Sei Se Mereço, que é o grande hino dos Alclémia, agora no Rockstar.
Acabou-se a sorte, começou o meu azar. Não cumpri a minha parte, agora tenho que ir trabalhar. Acabou-se a boa vida, é preciso lutar. Já não tenho mais oportunidades, vou recomeçar. Nova, ainda há tanto para mudar. Oh! Qualquer dia estou com os pés para a cova, nem quero acreditar. Não sei se mereço esta vida. Sempre o tempo passa devagar. Tenho tempo para rir, tenho tempo para chorar. Voltas e voltas, e que grande confusão. Um homem anda aqui à toa, descendo os pés no chão.
Yeah.
Eu acho que não há ninguém que não conheça esta música. Uma banda que está a comemorar 25 anos de carreira, que tem o primeiro álbum ao vivo agora, e esta versão foi gravada precisamente ao vivo com alguns convidados.
Sim, o António Mal Ribeiro, do HF, o Nuno Norte, o Carlos Tavares, do Grupo de Baile, o António Corte Real,
o filho do António Mal Ribeiro,
e guitarrista do HF também. E no CD não vem, mas vai sair em digital a versão do É Difícil com o Orlando Cohen.
Dos Censurados.
Muito bem. Olha, falem de 25 anos de banda. Não é muito comum uma banda portuga, ao fim de 25 anos, ainda continuar no ativo, ainda continuar a fazer concertos e abrir para grandes nomes da música mundial, que já lá vamos. Vamos agora situar-nos nos 25 anos. Como é que é ter 25 anos de carreira?
Não é fácil. Não, o mais difícil é gerir pessoas, feitios, maneiras de estar diferente, maneiras de pensar.
Sim, que esta vossa banda já vos disse em off, é um lufa-lufa, um corre-corre, de gente a entrar e a sair.
Tomáramos nós que nunca tivesse havido problemas e que fôssemos os cinco, tomara. Não, não podia ser, que se não pôs o Pedro também não estava.
Pois não, está bem.
Portanto.
As mudanças vêm sempre fazer alguma coisa boa, eu acho. Eu acho que mudança acaba por ser sempre positiva.
Positivo,
não é?
Sempre
eu
para
acho
melhor.
Que
eu também sempre achei que
as alterações.
Exatamente,
as alterações
não ficávamos iguais. Claro, mas têm sido 25 anos muito intensos, não é?
Sim, de altos e baixos, de algumas lutas ganhas, outras não, nem tanto assim, mas nós somos, temos vontade e garra de continuar e espero que conte por mais uns muitos anos.
Pedro, há quanto tempo é que estás na banda?
Vai fazer 20 anos este ano.
Ok, então, também só pedeste 5 anitos, não é?
Yeah, eu entrei em 99, e o primeiro concerto foi a passagem do milénio nos Açores. Lembras-te da cena? Vai, o mundo vai acabar
então
em 2000.
Então não me lembro, eu tenho uns óculos e tudo dessa altura.
Se vai acabar em 2000, então que seja nos Açores a tocar com alcoolemia, pronto. Eu fui convidado para a banda pelo antigo vocalista em novembro. Meio de novembro, mais ou menos. Então tive um mês e tal para ensaiar, para sacar as músicas e ensaiar com eles para ir fazer.
As músicas, que não era a mesma coisa do que hoje. Hoje, de facto, sacamos as músicas, não é? Na altura, o sacar era diferente. Era ouvir, era tentar
ouvir,
reproduzir.
Exatamente.
Não era agora. Faz-te o download e pronto. Não, naquela altura não
Sabes
havia downloads,
que
malta.
O Nuno Tincur fala muito sobre isso, da malta virtuosa. Aí, hoje vai qualquer pessoa vai ao YouTube e vê a malta a tocar. E ele conta, na altura dele, não é? Punha os discos a andar mais lento para tentar sacar os solos do Vanal e da malta que ele
Sabes
gostava.
Que para a malta que não hoje é músico, como o meu caso, eu gostava de cantar, ainda hoje gosto. Eu fazia isso, mas para apanhar as letras das músicas. Era a cassete, play pause,
anda-me atrás, rewind. Escreves o nome da música. Pronto, pode estar um bocadinho mal traduzida às vezes.
Hoje é tudo fácil.
Nós temos aí cenas no Brasil.
Sim.
Não sei se merece escrito por brasileiros.
A sério?
Vezes,
Aquela,
é uma cena de letras e cifras, acho que é o nome.
Sim, sim.
Eu acho que já passei por isso. Mas a sério, tem a vossa música.
Não, tem. Aliás, não sei se merece. Tem o Portugal, tem o Até Onde, mas às vezes não está muito.
Sim, há ali discrepânciazinha pequena.
Apanhamos às vezes algumas.
Olha, mas o que é que podemos saber sobre este vosso álbum? É o primeiro álbum ao vivo, como eu estava a dizer, e tem muitos convidados. E tem também algumas versões de músicas que não são dos Alcolemia.
Sim. Tem o Chiclete,
que
nós fizemos em 2007, no quarto álbum. Tem o Néspera, Desconfesso, que já vem do No Há Tretas, 97.
Tem o Pacholi?
Tem o Pacholi, porque como o Carlos Tavares foi nosso convidado para cantar o Não Sei Se Mereço, aproveitámos
E fizemos claro. A nossa versão.
É mítica, nossa... caramba.
Ora bem, ora
tem
bem.
Que ser, tem que ser. Aliás, tem a remar, remar também.
Se ouvires o disco, o Carlos Tavares diz, começa logo a dizer: malta, ponham-se todos em pé, tudo no ar, tudo a saltar, façam uma
festa. Festa, festa.
Certo. Yeah, foi uma grande festa.
O remar, remar.
Temos
também
o remar, remar, porque infelizmente, pelo o falecimento do Zé Pedro. E nós, para prestar tributo também aos Chutes, que é uma das nossas influências, e então estamos a tocar em todos os concertos, o Remar Remar. Faz parte do nosso repertório.
É uma. Para quem nunca viu Alcoleme ao vivo, este álbum espelha bem aquilo que vocês estão a ouvir?
Sim. Sim, porque é assim, o álbum foi gravado pelo João Miranda, o nosso técnico de som, e depois eu misturei o disco no estúdio. E é assim, isso não tem. Cortes, as músicas não estão na mesma ordem de alinhamento, é a única coisa. De resto, não tem cortes, não tem overdubs, não tem nada. É o que nós lá fizemos é o que está gravado.
Vai, isso é muito giro. E vocês têm tido cenas muito engraçadas na vossa carreira, como por exemplo terem-se cruzado com o Russ Ballard e o Brian Spence. Yeah. Já vamos falar sobre isso. Escolheram três músicas para passar aqui no Rockstar que são as vossas influências, digamos assim, não é? Tudo músicas tugas. E também uma música nova, Na Palma da Mão. Daquelas quatro que ainda falta ouvir aqui, qual é que querem ouvir agora?
Pode ser. Eu disse o Remar Remar, certo?
Sim. Pois, falámos do Remar Remar, não é?
Pode
dos
ser
chutes,
o Remar,
portanto.
Remar.
Ok. Chutes agora no Rockstar.
Vários com luz.
dar os chutes aqui no Rockstar da Rádio Comercial. Não se esqueçam de descarregar o podcast em radiocomercial.ol.bt e também nas plataformas para podcasts. Hoje conversa com os Alcolemia, que editaram um álbum novo, o primeiro álbum ao vivo, 25 anos ao vivo dos Alcolemia. Temos estado a falar de influências, do início da carreira dos Alcolemia, deste álbum que conta também com muitos artistas convidados. Por falar em artistas convidados, vocês foram convidados. Conta-me como é que aconteceu o vosso cruzamento com o Russ Ballard e o Brian Spitz. Quero saber tudo.
Então foi. Nós conhecemos o Russ Ballard em 2009, quando abrimos para ele no Campo Pequeno. E o Brian.
Mas quem é que escolhe as bandas para abrir para esses artistas? Explica-me. É que é a empresa de evento?
Foi a promotora, a Remember Minds, que escolheu e que nos convidou. E em 2010, quando o Brian Spence vem a Portugal, o rapaz que faz parte da produção, da Remember Minds, perguntou-me, pá, tu não fazias, não arranjavas músicos para tocar com o Brian Spence? E eu, pá, claro que sim, passa-me as músicas. Eu não tinha muito conhecimento de Brian Spence, fui pesquisar as músicas e tal. Pá, eu arranjo a malta toda. Na altura era o baterista da Alcolemia, o baixista da Alcolemia, e um teclista amigo do baterista, que nós não temos já tivemos, mas agora não temos teclista. E lá montei o esquema todo.
Tu arranjaste pelos músicos para tocar com ele, porque ele veio
exatamente,
sozinho.
Exatamente, ele veio sozinho com a mulher, com a Debbie, chegou cá, fomos para o meu estúdio, tivemos 3 ensaios e fomos tocar.
Pô, isso é incrível.
E nós tocámos, foi Brian Spence e Great White a seguir. Okay.
Exatamente.
Pronto, e depois isto volta-se a repetir em 2018. O ano passado, no Rockfest.
Quase 10 anos depois.
Quase 10 anos. Yeah, praticamente. Volta-se a repetir e ele volta-me a perguntar, porque ele quer sempre que seja eu a fazer, independentemente dos outros músicos. O Emanuel, que é o produtor da Remember Minds, diz: pá, tens que ser tu a tocar guitarra. E depois também queria empatia.
Isso é bom, é um voto de confiança,
sim,
não é?
Sim, queria empatia com o Brian. O Brian só toca com as minhas guitarras. Ele entra às guitarras já.
O Emanuel,
na altura, em 2010, tinha alugado à Rodiz desse material, mas em 2018 já nem alugou, porque não. Porque as guitarras que ele alugou, ele não tocou com elas, nem em 2010.
Tocou com as tuas. Mas isso é muito giro, porque depois vocês acabam por criar uma relação também com o artista,
muito,
não é?
Falo muito com o Brian por Facebook. Aliás, nós Alcolemia, fomos tocar no Rockfest este ano, exatamente no mesmo dia 26 de janeiro.
Certo.
Um ano depois, e dedicámos uma música ao Brian, que ele adora, que é o Rebel Yell.
Do Billy Idol. Vinha há bocadinho a ouvir a nossa mana M80 e estava a passar por acaso essa música.
Nós tocámos em 2010 com ele também, depois tocámos em 2018 e este ano, em 2019, tocámos com a Alcolemia e dedicámos-lhe a música. Eu mandei-lhe o vídeo e ele ficou todo contente.
Pai, isso é tão engraçado, porque eu acho que é daqueles sonhos das bandas, não é? Um dia poderem tocar com um grande artista internacional. Acho eu, não sei. Estou de fora, não sei. Mas Manolito, como é que foi esse? Tu não estavas lá, não fazias parte da banda de apoio?
Não, acompanhá-los.
Mas ele vem sempre connosco.
Sou um apêndice, que eles me
fazes parte da entourage, digamos assim.
É pá. É giro abrir para eles. Tocar com eles, então, é...
Pois é isso. É isso que eu quero que vocês que estão aí desse lado a ouvir o Rockstar entendam, que é, eles não foram só fazer a primeira parte. Eles foram a banda que tocou com o Russ Ballard.
O
Brian Spence. Sabes que eles não têm nada a ver um com o outro, mas eu estou sempre a confundi-los os dois. Pá, são dois grandes.
Não te preocupes com o nosso vocalista, o João Beato, pensei que eles são a mesma pessoa. Ele no outro dia disse, epá, mas tu agora desfizeste uma cena que estava na minha cabeça,
certo,
que eu tinha a ideia que eles eram a mesma pessoa. Eu, não,
não
este
não,
é
não.
O Russ Ballard, deste é o Brian Spence. Ah, okay.
Não, um vendeu 70 milhões de discos, o outro não sei, mas
não
chegou aos 70 milhões, mas pronto, dois grandes senhores da música internacional. Olha, passamos mais uma música daquelas que vocês escolheram.
Fui eu que escolhi.
Foste tu que escolheste.
Eu acho que foi o É Difícil, certo?
Sim, pode ser o É Difícil. Ainda falta Táxi.
É assim, eu escolhi as músicas. Quando tu me pediste as músicas, eu escolhi as músicas que nós tínhamos, que fazemos os covers, não é? Que fazemos as versões, porque acho que fazia mais sentido.
E porque faz parte da vossa história e vocês cresceram com essas músicas,
exatamente.
Não é?
Eu podia dizer inúmeras bandas, desde Pearl Jam, a Lenny Kravitz,
olha, era espetacular.
Led Zeppelin, mas quis limitar a cena...
Ao início dos Alclémia, claro. Que era totalmente diferente.
E agora. E a cena Tuga, estás a ver? Não estar a...
Eu sou completamente de acordo com isso e fico muito contente de ter um rockstar 100% Tuga.
Se fores-me perguntar o que é que eu gosto, o que é que eu ouvo...
Olha, e vou perguntar... Pedro, o que é que tu gostas e o que é que tu ouves?
Eu comecei aos 6 anos a tocar piano e aos 10 anos passei para a guitarra. E aos 10 anos eu tive a felicidade do meu pai ouvir muita música... conseguia ter acesso a muita música. Eu ouvia desde Jethro Tull, Led Zeppelin, Doors, Supertramp, Deep Purple, yeah. Tudo aquilo que a malta de 10 anos não ouve na altura. Eu ouvia Jimi Hendrix quando comecei a tocar guitarra. Eu ouvi o Jimi Hendrix pela primeira vez e disse: wow, que
piraste, é isso? Completamente.
Yeah. E o Jonas, que é meu amigo de infância, que é o João Beato, que é o vocalista, que é meu amigo de infância, ele próprio dizia-me: pá, a gente tinha 12 anos e ele dizia-me: pá, mas como é que tu ouves isso, meu? Estás a ouvir Jimi Hendrix? Não faz sentido nenhum. Não faz naquela sentido, altura.
Yeah, naquela altura, para um miúdo daquela idade.
Epá, yeah, não faz... Mas eu... Epá, eu adorava aquilo. E depois, como tinha o meu pai também por trás, digamos, a mostrar-me, eu ainda me lembro, eu tenho uma caixa, parece uma caixa de charutos, do Jethro Tull.
Ai, altamente.
Jethro Tull, mas com os CDs todos, com ensaios que eles faziam.
Bem,
gravada
sim,
em CD, ainda tenho isso.
Mas sabes que eu acho que isso tem muito a ver, de facto, tu falaste numa cena que era o teu pai, que tinhas o teu pai por trás, felizmente, que é a nossa cultura musical tem muito a ver com claro aquilo que os nossos pais nos passam. Sim. Eu vejo pela minha filha, a minha filha com 6, 7 anos era fã de Beatles e de Michael Jackson
isso
e de Queen. Porque nós ouvíamos, porque nós trabalhamos com música. Pá, ela com 3 anos ou 4 foi ao concerto da Katy Perry e adorava Katy Perry, também gostava de Tokyo Hotel, pronto, ela é muito eclética, mas ela sempre ouviu muitas coisas que hoje em dia os miúdos com a idade dela não ouvem. Por exemplo, eu vou ao Spotify dela, eu acho muito agir. Ela tem bandas como as Little Mix e os Iron Tweak, ela adora.
Mas depois
e as Sabrina Carpenter. Mas depois de repente aparece-te Beatles, aparece-te as músicas do filme do Grease, por exemplo. Yeah. Então, assim, cenas muito, muito fora, que não é normal. Uma vida com 12 anos, olha, é a mesma idade que tu tinhas, não é? Quando ouvias esse tipo de músicas. Normalmente, as amigas dela não ouvem aquilo que passa na rádio.
Dizem que ela é.
Não, ficam tipo, mas tu conheces isso? Mas estás a ver? Tipo, cenas antigas. Mas tu conheces, pá, sim, conheço desde pequenina. Estás a ver, é muito engraçado. Manelito, quais é que são as tuas influências fora a música portuguesa? O que é que tu ouvias?
Era mais hard rock e sou grande fã de Metallica.
Tirando o hard rock, espetáculo. Foste ao concerto de um?
Não tenho ido, os últimos não tenho ido.
Isto é malta que trabalha e dá concertos, não é? Não se pode chegar
certo,
a todo lado.
Todos os bilhetes são muito caros.
É verdade, é verdade.
Acho que fica com um peso de consciência que largou quase 100 euros para ir ver.
É, ficas com um peso de consciência e com um vazio no bolso.
Exato. E depois é mais os comes e os bebes.
É verdade.
Olha, mas
eu
fui ver os Guns no Golden Circle.
Pronto,
e
o Guns
e digo que é assim: tudo o que haja para Golden Circle, também não sou daqueles malucos que paga mil euros.
Claro, não, fogo.
Mas onde houver o Golden Circle,
vale a pena, eu também acho.
Fui ver Lenny Kravitz, ele passou à minha frente.
É espetacular.
Dei um toque. Estava com a minha mulher e ele começa a andar.
Passa o Lenny Kravitz? Como assim?
O Lenny Kravitz passou. Eu tenho aqui, já te mostro.
Tá,
o Lenny
Kravitz levou a mão.
Mas apalpaste o Lenny
Kravitz? Não,
mas aonde? Espera, deixa eu ver. Ai, no peito.
Claro, no peito, o gajo estava todo suado assim. É, pá, peraí.
Nunca mais levou a mão.
Ele faz isso em quase todos os concertos. Começa o Let Love Rule e o Let Love Rule tem 20 minutos, ok? E ele anda.
É para ele andar a lorear.
Para ele andar a curtir, exato.
E começam as câmeras a filmar. Eu estava mais a minha mulher.
E tu, tu queres ver?
Estávamos junto à grade. Que separa o Golden Circle do resto do pessoal. E aquilo tinha lá um buraco entre duas grades. E eu pensei, bem, o gajo vai passar por aqui. Pá, quando eu começo a ver as pessoas a desviarem-se, o gajo que mesmo na minha direção, olha, vai bem passar por aqui. A minha mulher ficou assim, parada.
A babar.
Eu.
Pá, o gajo veio aqui.
É ele. Pá, saquei do telemóvel e tal. Pá, ainda lhe dei assim um toquezinho. Só que aquilo com os seguranças e tal.
Claro. O senhor já foi considerado o melhor rabo do rock, atenção.
Epá,
verdade.
Eu vou dizer, é assim. Melhor que tocar até com o Brian Spence. Não é o Brian Spence que não me leva mal, mas.
Ele não ouve o rock, assim, não faz mal.
Mas é assim. Estava ali perto de uma pessoa que já conhece toda a gente de quem eu desde
que gostas,
Aerosmith,
sim.
Desde os Guns, ele é amigo do Slash.
Ele faz parte, claro, é a cena dele, é o ciclo de amigos, caralho.
Estás a ver? E estar ali à tua frente, tu ficas assim, pá, não falaste com ele, não nada, deste-lhe só um toque, pá, mas ficas. pá, este gajo passou aqui à minha frente.
Yeah, pá, eu percebo-te.
É bem de agir.
Eu tenho essa sensação também com alguns artistas, dos quais sou fã, porque também sou muito fã.
Tu conheceste
o Jared?
O Jared.
Claro. Eu já sou agora tu lá.
Pois. Pá, eu cheguei a ver-te, acho que tiraste uma foto com ele.
Tenho várias já com ele, sim. Aliás, ele assim que me vê, que eu vou entrevistar esta última vez, ele não deu entrevistas, consegui entrevistá-lo. Mas é muito giro, tipo, já duas ou três vezes, que eu chego lá para entrevistar e que ele olha para mim e diz: "You again?" Não há mais ninguém em Portugal para me entrevistar.
Não, não sou eu.
Sou eu, a Rosa Maria.
Mas tu percebes aquilo que eu te estou a dizer.
Completamente, caramba, não é? Ainda por cima, o Jared também é um ator de Hollywood, portanto, pá, conhece as estrelas todas. Esquece. Namorou com metade delas.
Olha, eu ainda bem. Eu fui ver o Slash por duas vezes. Seus Guns, o projeto dele com o Miles Kennedy.
Ainda não vi, tenho pena de não ter visto ainda.
Conheci o Miles Kennedy, conheci o Tremonti, estive com eles quando eles vieram cá ao Coliseu. E estive a falar com o Miles Kennedy, a dizer que curti bem o Slash e curtia, e ele a dizer maravilhas do Slash. Nunca conheci o Slash pessoalmente, eu nunca estive ao pé dele, mas eu vou-te dizer, eu estava no Coliseu, no camarote, e assim que entra o Slash, epá, um gajo fica wow.
Vais crer. Sentes ali um tremor no coração. Porque de repente a pessoa que tu adoras e do qual és fã há muitos anos está ali a poucos metros de ti, não é?
É
uma sensação. Eu sinto isso.
Sabes o que eu te estou a dizer?
Sinto.
E o Lenny Kravitz passar ao pé.
E tu tocares-lhe no peito assim.
Mas depois arrependi-me, o gajo estava todo suado. Mas pronto,
não faz mal. Mas tocaste no suor do Lenny Kravitz.
Vou pesquisar aqui.
Nunca mais levaste a mão, eu sei.
Se calhar está filmado.
Não, está filmado, não filmei.
Então eu quero ver isso. Entretanto, acho que ainda não passámos a música dos Censurados, pois não?
Não.
Ou é difícil? Pronto, então é agora, que estava difícil sair, a gente depois a conversar, treca.
É difícil.
E depois é difícil. Censurados agora no Rockstar. Mais uma das escolhas de Zalcolémia aqui neste Rockstar. Um Rockstar 100% Tuga, dedicado não só aos 25 anos do Zalcolémia e ao álbum novo ao vivo, que já está disponível nas plataformas digitais e também nas lojas, presumo eu, não é? Porque eu tenho aqui o formato físico, que isto agora não é só lançar coisas digitais.
Isto é uma alta de...
É um exclusivo FNAC, isto é malta do antigamente e é álbum,
mas
não,
não
é? Depois aqui tenho que me assinar o meu álbum também. Estávamos a falar do Lenny Kravitz, não é? E das pessoas de quem somos fãs e que, pá, é muito agir conhecermos os artistas com os quais crescemos. Yeah. A verdade é essa, não é? Portanto, vocês terem feito a primeira, não é a primeira parte, mas terem sido banda suporte
do
Brian Spence. Já ia dizer Russell Ballard, não vai ser.
Já estás a ver as cenas dos próximos capítulos. O que vai acontecer?
Mais à frente. Ah, sim, então o que é que vai acontecer?
Provavelmente vai acontecer. E vamos ser provavelmente,
atenção.
Ainda não sabemos, mas vamos tocar com o Russell Ballard. Ser banda do Russell
Ballard. Também.
Está no segredo dos deuses.
Ah, mas não quiserem contar, eu meto um escudo por cima, então tiro.
Não,
em princípio vai acontecer.
Vamos ver. Tem que ser ele a dar o
ok, não é? São eles que escolhem. Muito bem. Olha, temos outra música que vocês escolheram para passar aqui, que é a Chiclete dos Táxi, que é também uma música que faz parte deste vosso novo álbum. Já caiu a minha caneta, peraí.
Faz parte desse álbum e faz parte do quarto álbum.
Nós fizemos um dos
originais, que fizemos a versão dos Táxi.
Esse vosso quarto álbum originais foi aquele que se fartou de esgotar, não foi? As edições esgotaram todas, que eu estive a ver aqui nas minhas cábulas.
Foi muito bom. Assim, para o que estávamos a viver na altura, em 2007, foi muito bom. Foi mesmo
nessa altura, porque vocês também tiveram uma música numa novela da SIC na Rebelde do Ei, não foi?
Tivemos Há Quanto Tempo Ando Aqui e o Areia de Pedras Salgadas.
Exato.
E também tiveram uma música num filme.
Sim. No filme Até Onde, do primeiro álbum, o tema era Até o Mundo Acabar.
Exatamente, está aqui. E fizeram ainda a primeira parte dos FM, dos D.A.D., dos GAN, caramba.
Opa, os GAN.
Olha, e fizemos agora em 2019.
Pá, altamente.
No Rock Fest abrimos para D.A.D. também. Mas com eles eu já não sinto a mesma coisa que senti com Lenny Kravitz.
Então.
Epá,
é diferente.
Eu gosto de D.A.D., já abrimos para eles para aí três ou quatro
vezes.
Três vezes. Esta foi a terceira vez. Uma das últimas vezes até estava-lhes a mostrar a Motley Crue, Tommy Iommi com a bateria cada por cima do público e
o
Roller Colts. E o vocalista estava maluco. Epá, nunca tinha visto isto. E eu sempre ouvi D.A.D. também quando o I Sleep In My Day.
Claro,
quem é que não ouviu? Mas não senti a mesma cena do que estar ao pé do Lenny Kravitz, por exemplo. É estranho. E com os D.A.D. eu converso com eles, não é? Eu estou com eles no camarim, tiramos fotos, estamos ali na conversa.
São simpáticos?
São.
Pá, dá um concerto incrível.
Aliás, de toda a malta que eu tenha apanhado, não é? Seja com o Clemmie ou com o Irbuta Pearl Jam, que... aquela malta que nós vemos aí, pá, são os grandes artistas, são sempre os mais porreiros todos. Depois tens aquela malta que não conheces bem,
sim,
que é toda cheia de
são um bocado cocós, com a mania, sim, tem um bocado, não é? Um bocado wannabes, um bocadinho isso. Ó Manolito, mas diz-me, qual é assim o artista que te faz vibrar loucamente como se não houvesse amanhã?
Metallica.
A sério, assim, já sabes que és super fã de Metallica.
O meu CD assinado, já tenho as assinaturas.
Ai, que fixe, mas já o conheceste?
Não, eu pedi, cravei um amigo que ia conhecê-los neste último espetáculo e pedi-lhe para ele me levar a capa do meu CD para eles assinarem. Só falta a do James.
Só não conseguiste
foi picado
por uma picadela, uma abelha,
e não apareceu no Meet. Oh, mas pronto, tenho o meu CDzinho.
Este concerto teve ali alguns problemas. Houve um gajo deles que caiu e não sei o que. Aquilo foi assim um bocadinho. Teve vários problemas. Houve também um stress no ecrã. Eu fiz agora há pouco tempo um especial Metallica com dois grandes fãs que estiveram lá no concerto. Fizemos um rescaldo e eu nem me tinha apercebido de tudo aquilo que tinha acontecido. Percebi que havia ali umas coisas no palco, mas não percebi muito bem. E eles sabem essas coisas todas, certo, não é? Depois conversam, as fãs. E eles é que me contaram, tipo, tivemos aqui no Corte e na Costura, e então contaram-me que aquilo também era o primeiro concerto da tour, portanto há muita coisa ainda para alinhavar.
Nós não nos podemos esquecer que aquilo são milhões, não é? Não estamos a falar de trocos. Não deveria acontecer, mas é inevitável.
E eles brincaram com a situação, claro, levam aquilo muito na desportiva. Sim, o gajo não fica chateado, não faz cara feia. Até brinca. Claro. Aliás, ele disse.
Provavelmente há 30 anos atrás fazia cara feia, hoje em dia
mas
já
agora não. Ele disse isso, eu lembro. Ele estar a dizer que isto é um privilégio de quem assiste ao primeiro concerto da tua assistir a este tipo de cenas assim um bocadinho mais fora.
Se calhar não vai acontecer nada nos 20 primeiros e no último vai acontecer uma grande tragédia.
Nunca se sabe.
Olha, Já vos aconteceu assim alguma coisa maluca em cima do palco? Por falar assim em coisas doidas e imprevistos que acontecem. Alguma vez vos aconteceu alguma cena?
Já me aconteceu várias.
Como assim? Contem tudo. Aqui esta malta não tem segredos.
Já me aconteceu. Olha, uma que agora. E tenho essa marca numa das guitarras.
Oh,
que
Deus.
É. Eu fui ter com um Rodi. E o Rodi encheu uma boca d'água. Estávamos a tocar um batom de cabeça no chão, não sei. O Rodi encheu uma boca d'água e eu vou correr para o outro lado para molhar o manelito.
Mas Deus castigou.
Só que passo, eu tinha o Arles na guitarra, passo pelo vocalista, ainda era o Jorge Miranda, passo pelo vocalista e tropeço no vocalista. Isso está filmado, o meu pai tem a gravação de ver-se o Jorge e ver-se eu assim por trás a fazer assim, tum.
Que atrapalho.
E a guitarra logo, pumba. A guitarra, a água, foi tudo.
Ah, caramba.
Yeah. Foi assim uma das
coisas. Mas Deus, nosso Senhor, mastiga sempre
a estás a ver? Eu ia molhar o velhote e ele não deixou.
Pronto, o velhote tem ali uma aura à volta, é o karma.
Uma proteção.
Mas vou-te dizer ali, ficar bem encharcado.
Bem encharcadão.
Isto é os amigos que eu tenho.
Já viste, Manolito. Mas olha, mas continuas a firme e ir-te como se não houvesse amanhã. Não há ninguém que te derrube desta banda, homem.
Espero continuar.
E és grande fã dos Nirvana também, já percebi.
Sou também. E tive o prazer de os ver em 93.
Opa, a sério, tu foste daqueles que eu...
Exatamente.
Sabes que eu tive cá o David Fonseca, já há uns rockstar atrás, e foi precisamente sobre punk, porque ele é todo do punk, okay. E do grunge e não sei o quê. E... A razão principal para eu ter convidado o David, sou muito fã dele e gosto muito do David, foi ele ter estado no concerto dos Nirvana. E ele contou uma história altamente, tipo, ele era muito magrinho e então já sabia que ia para o mosh, então levou boia de camisas de flanela, estás a ver, para estar assim mais...
Para se proteger.
Ele contou histórias assim muito, muito, muito engraçadas e teve nesse concerto e eu fiquei cheia de inveja porque era muito pequenina na altura, de ter 12, 13. Sim, porque foi logo de passado pouco tempo.
Certo.
E na altura os meus pais disseram, não vais agora. Porque és muito pequena, não sei o quê, mas depois eles vão de voltar e tu vais. E o gajo mata-se umas semanas depois. E eu, caramba, nunca deixar para depois aquilo que podemos fazer.
Exatamente.
Pois, né?
Sim,
não é? É um grande lema. Mas tu lembras-te desse concerto, Manuel?
Lembro, claro que sim, lembro.
Como é que foi para ti?
Fiquei um bocado desiludido com a prestação do Kurt, porque ele mal falava, acabava os temas. Thank you.
Eu acho que ele estava um bocado chateado também. Sim, acho que o David ali... me contou isso, não é? Ele não tocou o Smells Like Teen Spirit, não, acho eu.
Vi o baixista desmundar que nem um desalmado, vi o Dave a tocar que nem um desalmado. E ele muito.
Pois ele já não estava bem,
visivelmente ele já não estava bem. Mas daí a pensarmos que ele se iria suicidar pouco tempo
ninguém
depois,
pensava
acho
nisso,
que não
é?
Pensava para que pensava ninguém.
Era uma das tuas bandas de eleição na altura.
Gostava bastante. Gostei muito do Nevermind. E depois pesquisei para trás do Nevermind, mas conheci na altura do Nevermind.
Lembras-te qual foi o preço do bilhete para o concerto ou não?
Não me lembro se era 4.500 escudos.
4.500
naquela altura. Sim, para aí. Ainda era dinheiro.
Ainda era, isso que eu estou a pensar, era 22,5€, não é? 22,5€, portanto 20€.
Naquela altura,
que era muito.
Tendo em conta os ordenados daquela altura, era dinheiro. Era dinheiro, a gente...
Opa, mas caramba, mas podias dizer...
Éramos todos solteiros e ninguém pensava no dia da manhã.
Sim, é verdade.
Dinheiro
não é?
Era para gastar.
E podiam gastar à vontade.
Exatamente.
Já, tu tinhas que idade na altura, Manuel, te lembras?
Em 94, acho que tinha 30.
Mas já trabalhavas?
Já.
Ok, então já tinhas o teu dinheiro.
Certo.
Podias ir e gastar à vontade.
Podia gastar à vontade.
Mas olha, às vezes eu penso na minha vida, antes de ser casada e ter filhos, e vou-te dizer que saudades.
Exatamente.
Há coisas boas, pronto, agora, não é? Temos os filhos, pronto. Epá, mas pensar naquela altura em que podemos gastar o nosso dinheiro à vontade só connosco.
E sem ficar com peso de consciência dos gastos.
É isso, porque agora parece que estamos a tirar às crianças. É tipo, apetece-me comprar umas botas.
É precisamente o pensamento que eu tenho e me atormenta.
Exato, é tipo, apetece-me comprar umas botas. Ah, caraças, mas depois se calhar vou estar a tirar comida aos miúdos, claro, não é? Claro. Uma pessoa pensa nessas coisas, é uma chatice.
Exatamente.
Isto de vida de rockstar tem muito que se lhe diga, não é fácil, não é? Se calhar passávamos a chiclete, porque ainda não passámos a chiclete dos táxis, portanto vamos a isso. É mais uma das grandes influências dos Alcolemia e um dos temas também que se pode encontrar neste álbum 25 anos ao vivo.
Como tudo que se promete, esta vida esquiva. de problemas, ninguém meta fora sem demora. Começa a música, produto acabado, de sociedade, do consumo imediato. Como tudo que se promete, já vive chico.
Com os Alcoémia, os meus grandes convidados esta semana, que não vieram todos, vieram só dois, mas que valem por muitos, que é o Pedro Madeira e também o Manelito, ambos guitarristas. Sim. E ambos voz também dos Alcoémia, não é? Porque vocês quase todos cantam na banda.
Olha, eu vou-te dizer, e como sabes, eu tenho outra banda, Tributa para o Jam, também faço back vocals, mas não faço tanto. E eu saí de um concerto de Alcoémia e no dia a seguir tinha o concerto de Pearl Band. Ai, estava tudo lixado da voz.
Eu estou a ouvir Pearl Jam. Pearl, yeah.
Isso porquê? Porque no dia anterior tinha estado a cantar consecutivamente. E o baterista, o Paulo, perguntou-me: pá, tu hoje estás tudo lixado, mas o que é que se passa? É que eu em Alcoémia canto quase as músicas todas. Então há uma.
Mas tu és guitarrista, caramba, não é? Dá vontade
de português.
É assim, há uma música que é o Batão com a Cabeça no Chão, que eu canto mesmo toda do princípio, eu dobro a voz dele. Uma terceira acima, dobra a voz e canto do princípio ao fim. Fora as outras que canto e grito e berro.
Faz a festa toda, adoro.
E manda os foguetes e apanha as canas.
Mas em relação ao tributo, eu canso muito menos.
Mas tu és vocalista no tributo?
Não,
não, és guitarrista também, mas também cantas.
Mas faço backing vocals. E o João Beato, que é o vocalista da Alcoémia, é vocalista do tributo.
Ah, não sabia.
Sou a ver. Vais à comercial e vês a surpresa que a gente fez à banda Miranda.
Isso foi há quanto tempo? Já foi há uns aninhos, não é?
Há 3 anos, pai.
Mas depois, porque a banda é super, super fã dos Pearl Jam, yeah, não é?
Não, mas a cena mais gira é que ela estava aqui neste estúdio.
Sim, aí atrás.
E ela entrou, viu umas coisas montadas, pensava que era do, da banda que tinha estado de manhã, que era o João Só.
Sim,
João
provavelmente.
Só. Pá, ela entrou, teve com a Catarina Miranda à conversa, nós entramos, ela não deu por nada, estava com os fones. Às tantas, a Catarina vira-se e diz: então dá a tua surpresa de anos, vamos. Estou aqui os Pearl Band. Quando ela olha. E vi que nós estamos ali, vocês estão aqui a fazer o quê? Bem, tocámos, não sei se foi 5 ou 6 temas.
Oh, que giro!
É. E já o João tem a voz mesmo muito parecida com.
Tenho que ouvir, por acaso não conhecia. É. Conheço o nome, mas sou sincera, acho que nunca ouvi, portanto tenho que ouvir. Agora com isto já me perdi. Já passámos a música ou ainda não passámos a música?
Já passámos,
não é?
Já.
Pronto. Estou um bocado perdida.
Foi a última.
Porque eu vou explicar. Nós gravamos a voz, não é? E só depois é que eu vou pôr as músicas em pós-produção. Portanto, às tantas começamos a falar. Eu já estou muito perdida, já não sei o que é que passei ou não.
Mas por nova, isso, tens aqui uma cabecinha de ouro.
Manelital e cegadinho, mas.
Estou atento.
Está atento a isto.
Olha, eu vou te dizer, eu não conheço ninguém como o Manel, que é o Manel lembra-se de coisas de há 30 anos atrás e eu dizia, pá, sério, é verdade.
Olha, isso era fixe, sabes para quê? Nós temos uma rubrica de manhã que acontece de vez em quando. É uma coisa que acontece muito de vez em quando, que é a prodigiosamente de Vasco Palmeirim. Eu acho que é assim que se diz. Espera lá, eu não quero estar a enganar-me, deixa-me lá ver. Porque o Vasco é tipo isso. Espera, como é que é?
Também rádio. Se lembra de coisas.
Pá, mas cenas, não estás a entender? É. Tipo, qual foi o marcador que marcou o golo no Euro não sei quê, de 1900 e o troca o passe. E ele, sim. Agora deixa-me só ver. Eu acho que é a prodigiosa memória de Vasco Palmeirinha. Prodigiosa. É. Prodigiosa memória de Vasco Palmeirinha. Vocês têm que ver isso no nosso site, é muito fixe. E o Manolito era um gajo fixe para fazer uma edição, epa, se calhar uma battle com o nosso Vasco. Tu lembras de cenas assim de há muito tempo? És um gajo atento?
Não, mas é
relacionado
com a banda.
Com a banda, tudo o que se passou. Nós às vezes lembramos para este hotel e assim, o Manel diz, nós já ficámos neste hotel em 1990.
Então, olha, há bocadinho quando eu estava a dizer que vocês tinham as músicas na novela e no filme e não sei o quê, eu estava aqui à procura na minha cábula, tu estavas um bocado perdido também, Pedro, e o Manoli estava a dizer, sim, no filme não sei o quê, foi a música tal. Ele não estava a ler nada, que eu sei. Eu estava a ver. Pá, isso é inacreditável. Lembras-te? Agora, peraí. A prodigiosa memória de Manolito.
Lembras-te? Vai ser posta à prova.
Vai ser posta à prova. Ele não tem nada à frente, atenção, também isto não foi ensaiado, não nada, portanto.
Espero está não a acontecer. Borrar a pintura.
Está a acontecer tudo no momento, que é o dia do vosso primeiro concerto. Sabes quando é que foi?
14 de agosto de 1992.
Não tenho como ver. Para lá, deixa lá.
Do Seixal Rock.
14 de agosto. Ah, pois, vocês foram criados em 92.
Sim.
Exato, Seixal Rock. Que foram participar no quê?
Num concurso de música moderna lá, o Seixal Rock.
Ah, caraças, é verdade.
Em 92.
E em abril o que é que aconteceu? Desse ano?
Em abril.
É de 93.
Em abril de 93.
Espera aí. Abril de 93, o que é que aconteceu?
Agora fui apanhado.
Não te lembras?
Abril de 93.
Vou passar à próxima, já passou o tempo. Qual foi a primeira rádio que vos passou?
Ah, foi a Super FM.
Ah, muito bem, foi Super
FM. A MRJ, a Rádio Energia.
Exato, é verdade. É. Em 94, o que é que aconteceu na vossa vida, Manolito?
Mudámos de baixista.
Uhum,
e gravámos o álbum Não Sei Se Mereço.
E participaram.
No Social Rock.
Uhum, e tocaram com uma banda.
A Rata Blanca, fizemos a tour da banda argentina.
Isto é inacreditável, espetacular. Espera aí. O que é que aconteceu? Espera aí, eu adoro isto. Em fevereiro de 97.
Em fevereiro de 97 gravámos o álbum Não Há Tretas.
Caraças, tu não é que ele sabe isto tudo?
Foi ele que escreveu isso.
Está bem, mas olha lá, só 5 ou 6 páginas.
Sou o único presente deles, portanto, né?
Tu és o único que está há 25
certo,
anos.
Certo, o único fundador. Portanto, é normal sim, que senhor. Eu saiba, tive presente em tudo, não é?
Epá, mas lembraste
ele assim, só tipo... pode responder a partir de 99.
Não, mas há coisas que eu não me lembro.
Mas ele nem se lembra de tudo. Mas é engraçado porque há coisas que nem ele se lembra e já participou.
Claro. É que eu também há coisas da minha vida que eu não me lembro certo. Das datas exatas. Certo. Se me certo. Perguntarem claro. Em 98 o que é que te aconteceu? Pá, sei lá, muita coisa, mas. Espera aí. Deixa-me ver. Espera. Onde é que está isto? Ai. Em 97, diz-me uma coisa que tenha acontecido em 97.
Ganhámos uma medalha de mérito cultural.
Verdade.
Aí eu vou-me embora.
Espera aí, sim. Ganharam medalha de prata de mérito cultural pela Câmara Municipal do Seixal. Espera aí, espera aí. Deixa-me ver aqui. Em 2000, o que é que aconteceu? O que é que vocês fizeram em 2000?
É pá, 2000 fizemos algumas coisas.
Fizeram um espetáculo grande no Pavilhão Atlântico. Fizeram parte de um espetáculo grande no Pavilhão Atlântico.
Uma... Ah, mas isso
ah, trameio, espera lá.
Moçambique. Nosso...
Exato.
Moçambique.
Exato. Espetáculo grande por Moçambique.
Vários artistas. Okay. Ele aí já esteve presente no Atlântico.
Eu entrei em 99.
Aí já estavas. Então em 99.
Sim.
Vocês participaram numa festa.
Em 99 eu acho fizemos que uma festa do Jornal Inside.
Exato,
com
o HF
Corvos.
Foi. Estive lá nessa festa. Yeah. Lembro-me disto, do Jornal Inside. Yeah.
E com os Remédio Santo, uma banda.
E com os Remédio Santo, exatamente.
Opa, isto é inacreditável. Espera aí, mais cenas. Ai, peraí. Espera.
Parece.
Próxima pergunta. Sem ajuda do público.
Qual é o valor monetário que eu já ganhei?
Olha, ganhas um café ali na máquina.
Pronto.
Da rádio. Pode ser?
Okay. Ele gosta de café, vê lá.
Olha, então és dos meus, eu só bebo carioca de vez em quando. E ai, pronto,
eu
só
adoro,
naquela.
Eu adoro café.
Tu gostas?
Ah, mentira, eu adoro café.
Eu não gosto.
É o único vício da minha vida, é o café.
Ora, isso é bom. Setembro de 2007, o que aconteceu?
Setembro de 2007.
Lançámos... E cruzámos-nos, provavelmente.
Setembro de 2007.
Vocês participaram numa cena que eu também participei na altura, estava no início da rádio comercial. Na rádio comercial, quer dizer, de ter regressado para a rádio comercial. Uma cena que aconteceu na Expo, lembras-te? Participaram na. Ah, caramba!
Apanhado,
na Musicália, na Phil.
Exatamente.
Caramba!
Essa lembra também que experimentámos a piada
na Musicália. Exatamente. Não foi fácil agora.
Agora não foi nada fácil, não é?
Sim.
Em 2011.
Ai.
É, 2008 foi. Então tu lembras de coisas muito lá atrás e não te lembras das coisas
não,
assim mais recentes?
Aí é que está. Que as dá 20 e tal
lembra-se
anos atrás.
Melhor.
Lembra-se melhor, não sei como.
Mas sabes porquê, Manolito? É a idade.
Ok, certamente.
Não perdoa.
Exatamente, o PDI não perdoa
não
a ninguém.
Perdoa. Mas
a idade
2000...
não traz melhoras a ninguém. É sério, não ninguém traz. Acredita. Ninguém não traz.
Eu também acho que essa coisa de os 40 são os novos 30. Ah, mentira.
Certo.
Não venham com coisas.
Não
é.
Mentem.
Porque a força da gravidade está lá.
Olha.
A enrugadice também está lá.
Está lá tudo.
Os cabelos brancos também estão lá.
É sempre a cair.
Sim, é verdade. 2011, o que é que
2011.
Aconteceu?
Para 2011.
Agora devia ter aqui um,
fizemos
um clock.
Espetáculo com D&D e FM.
Exato.
No Pavilhão do Restelo.
Exatamente.
Foi assim a coisa mais sonante desse ano.
Regravaram também o hino da Super FM.
Exatamente.
Ah, também,
e
também.
O tema Até o Mundo.
Ele não se lembrava e ele esteve lá.
E o tema Até o Mundo Acabar entrou na banda sonora do filme Até Onde.
Até Onde, exatamente.
Realizado pelo Carlos Barros.
Essa lembrava-me do Carlos Barros.
Vês? Opa, incrível, porque ele só não conseguiu
a musical. Eu falhei a musical.
A musical e devemos ter-nos cruzado lá. Mas é engraçado que nestes 25 anos, eu também já faço rádio há quase 25, eu faço desde 95, vocês estão
nós
juntos desde
92.
Pronto. Nunca nos tínhamos cruzado em entrevista, é muito engraçado, é a primeira vez que eu vos entrevisto.
Portanto,
e já
é
nos
verdade.
Tínhamos cruzado,
é sempre uma primeira vez.
Já nos tínhamos cruzado várias vezes, mas nunca tinha tido a oportunidade de vos entrevistar. Olha, quase a terminar o Rockstar, falta ainda um tema novo dos mais recentes que vocês escolheram, que faz parte também deste álbum, que se chama
Palma da Mão.
Na Palma da Mão.
Foi o tema feito em 2014, que saiu no nosso quinto álbum.
Uhum.
E acho que é o tema que... foi o single do disco e mostra a mudança que houve de vocalista, não é?
Uhum.
E para mim é o melhor tema que está no disco.
Então vamos ouvir, na Palma da Mão, os Alcoolemia, aqui no Rockstar.
Já descobri o sentido da vida. Estava no fundo de um copo qualquer. Esqueci-me de tudo ao cair nos braços de uma mulher. Depois tentei apertar com a memória, espremer o sumo num sonho fugaz. Mas lembrei-me que a moral da história é tentar viver em paz. se tu achas que estou a falar sem ter nenhuma razão. Fica sabendo que o mundo está todo aqui na palma da mão. Podes procurar uma razão para viver, do que foi, o que é e tudo o que há de ser. Excesso de velocidade atrás daquela mulher. Depois pensei em acabar com a guerra, mas para isso é preciso lutar. Se algum dia houver paz na terra, venho para cá morar. Mas se tu achas que estou a falar sem ter nenhuma razão, fica sabendo que o mundo está todo aqui na palma da mão. Podes procurar uma razão para viver, do que foi, o que é e tudo o que há de ser.
Final. Que pena. Deste rockstar com os álcool, é um rockstar 100% tuga, na palma da mão. Eu digo não, mas não é. É palma da mão. O primeiro tema deste novíssimo álbum que é um álbum dos 25 anos de carreira dos Alcolemia. É também o primeiro álbum ao vivo. Comigo tenho o Pedro Madeira e também o Manelito. O Manelito, que é um dos grandes fundadores dos Alcolemia, o único que ainda resiste.
Presente, o resistente.
Ao fim de 25 anos de banda. E vai continuar. Isto agora, a malta vai saindo aos poucos da banda e fica só o Manelito. Daqui a uns anos a banda é só o Manelito.
Olha, mas vou-te contar aqui uma coisa que se passou agora. Passou-se no penúltimo concerto de Metallica e agora no último. Eles tocaram uma música no penúltimo concerto dos Chutes.
Sim.
Pronto, infelizmente.
No penúltimo só dos Chutes e no último também dos Censurados.
E dos Censurados, porque o Ribas também.
Também já não está connosco.
Epá, e a primeira coisa que eu pensei é: pá, então se o velho morrer, Metallica se calhar vai tocar uma música de Alcolemia. Epá, até lhe liguei e disse: epá, olha lá, tu viste a cena que eles fizeram aos Censurados? Vi, epá, se tu faleceres, se calhar.
Mau aspecto.
Eu achei que tu lhe ias ligar e dizer: olha, por acaso não estás a pensar em falecer no próximo ano?
Pois, não acreditar que eu me estava a dizer isto, a sério.
Assim, pá, se calhar, porque assim, pela ordem de idade,
sim,
não
lógica,
é?
Ideias,
mas o único vício do homem é o café.
Pois. Já chumbei.
Portanto, eu acho que. Bem, vou bater na madeira. Certo. Mas eu acho que ele não vai voltar tão cedo. Ah,
bater na madeira.
Mau aspecto.
Não tinha pensado nisso. Vou bater na madeira. Vou bater no Pedro.
Certo. Certo. Aquilo é madeira.
Exatamente. Porque, pronto, esperemos, Manolito, que estejas cá durante muitos mais
espero
anos.
Espero que sim, que ele não tenha agoirado.
Não, eu estou
só a brincar. Cá um tema de alcoolemia, por amor de Deus.
Já batemos em todas as madeiras que existiam aqui no nosso estúdio.
É assim, eu e ele, que estou há mais. Sou o elemento que está há mais tempo. Pronto, nós temos os nossos. Às vezes não concordamos sempre com as mesmas coisas, mas acho que faz parte de uma banda e de pessoas e de uma amizade, não é?
Claro.
Porque nós, para além da banda, nós somos amigos. Mas ele tem levado isto para a frente e tem sempre acreditado. E eu vou, pronto, vou. Às vezes tenho mais força, estou com momentos estou mais com mais força, outros estou com menos força.
Ajudam-se um outro,
ele tem sempre a cena, pá, e pensar positivo. E
continua igual, eu conheço há muitos anos, porque o meu marido é amigo Manolito há muitos anos.
Com o cabelo de ele vai ficar tipo Ryan May. Há velha malta que diz, pá, mas o Manel...
Por acaso és um bocado Manolito. Não cortes o cabelo.
Não, não.
Já foi muito maior, eu lembro-me que já foi mesmo tipo...
Mas é que há muita malta...
Está a cair com a idade.
Há muita malta que diz, pá, o Manel devia cortar o cabelo, não sei o que, assim, pá. Epá, mas o Manel corta o cabelo.
Não.
Aliás, ele
não podes fazer isso nunca.
Ele não sabe, mas vai haver uma aplicação que é o Manolito Yourself. Que é
como assim com o cabelo?
Depois a tua fotografia. Estás a ver como o Marcelo.
Olha,
não, vai acontecer isso. Vai acontecer
isso. Isso é altamente. Não, desculpa, não é. Nós podemos experimentar o teu look capilar.
Claro.
Olha, eu voto nisso. Eu gostava muito que isso acontecesse. Também. Próximos. não digo projetos,
é isso,
mas.
É isso. E é outra coisa que é o nome da banda, que muita malta. É para o Clémia e tal.
Pois é, um bocadinho.
Estás a ver? Epá, é como uma morta. Uma morta também não é o nome. Diabo
morta
da Cruz.
É horrível, podes ver.
Diabo da Cruz. Mesmo chutes e pontapés. Chutes e pontapés.
Tudo à canelada, epá. É.
Pronto. E,
sabes que eu não quis ir por aí pela cena mais fácil de. Ah, porque é que se chama o alcoolemia? Não sei quê. Mas eu também sempre tive essa curiosidade em saber o porquê do alcoolemia.
Olha, eu vejo depois de já ouvir tudo e depois de. Eles tinham 100 nomes, ainda não estava na altura da banda, mas eles tinham 100 nomes, eu já ouvi muitos deles. Um deles era Vala Comum. Vala Comum e Alcoolemia.
Nenhuma que se chamar Vala Comum, a sério.
Oh, meu Deus.
Mas isto para dizer à malta que está a ouvir, epá, é só um nome, não? Ainda por cima é um erro. Alcoolemia não existe, é alcoolemia.
Exato, sim, sim, porque alcoolemia não.
É uma marca, está registada.
Mas
é
que vocês inventaram.
Yeah, certo.
Está registada.
Mas que toda a gente associa à Besana.
Exatamente. Yeah, mas ninguém bebe.
Pois eu ia perguntar, são todos abstémios, ninguém bebe.
Epá, bebemos
socialmente.
Agora, nos concertos, aliás, os nossos contratos, uma coisa que vem lá no contrato é mesmo:
não há
álcool no camarim.
Ah, que fixe!
Olha, tivemos em Olhão.
E tu fizeste um direto a mostrar.
E eu fiz um direto a mostrar o nosso pessoal.
Sumos, Coca-Cola.
Era suminhos, Coca-Cola.
Ninguém acredita.
Água Monchique.
Ninguém acredita.
Meu Deus, água Monchique é fixe.
Muito
dizem
fixe.
Que é melhor porque não tem no seu. Exatamente.
PH,
é isso. É isso mesmo.
Bebe água Monchique.
A minha nutricionista disse-me para eu beber. E bebe muita água de Monchique.
Olha, o meu pai sofria muito de azia, da cena do estômago. Uhum. E a partir do momento que só consome água de Monchique.
Estamos a fazer publicidade da água de Monchique, mas de facto disseram-me para beber e eu passei a beber.
E não é cara.
Não, não é muito cara, não. Não. Eu às vezes quando me chatei a dar-me. É o que eu faço, eu compro sempre garrafões. Porque os meus filhos só bebem água, não bebem refrigerantes nem nada. Portanto. Não, não, nem é por eu querer, é porque eles não gostam. Aliás, nunca quiseram provar. E eu fico toda contente. Agora, eu devia ter um riacho em casa, ou uma fonte. Porque aquela gente, aquela criançada bebe água com.
Consomem água.
Vou-te dizer, é uma coisa impressionante. Olha, o que é que vai acontecer agora nos próximos meses da vossa vida? Estão a promover este álbum novo, não é?
Estamos em promoção e temos muitas datas nas FNACs. E depois em agosto voltamos aos espetáculos.
Onde é que as pessoas podem encontrar as vossas datas? Redes sociais?
Sim,
onde é que vocês
Facebook,
estão?
Sim,
como Alcoolemia?
Sim, exatamente.
Alcoolemia Oficial. No Facebook, no Instagram.
Portanto, é procurar por vocês.
No YouTube também.
E vão sempre publicando
as novidades,
as datas, tudo, não é?
Exatamente.
Resta-me agradecer-vos muito terem estado aqui no meu Rockstar. Foi um prazer muito grande. A minha primeira vez com os Alcoolemia. Obrigada também. Ai, isto agora é espetacular, acho que já falei nisto. É a terceira vez que me acontece. Claro que sim. Que é, eu chego aqui à entrevista, vocês não estão a ver, mas
oferta.
Eu estou. Isto era fixe para cá ser filmado, porque eu faço coisas como se tivesse um programa de televisão.
Claro que sim.
Mas faz-te conta que o computador é a câmara, não é? Eu estou a falar com vocês. Que é, eu estou a pôr assim à minha frente, não vesti, mas estou a pôr à minha frente a t-shirt dos Alcoolemia, que tem uma fifi espetacular. e tem um símbolo, pá, muito nice, eu curto. Eu já tinha visto lá em casa, alguém levou para casa no outro dia.
Alguém
um dia deste levou lá para casa uma e disse-me: pronto, podes usar, eu empresto. Mas não, esta é mesmo de Babe. Esta é mesmo de gacha, certo, não é? Certo. Tenho que ver se as minhas mamocas cabem aqui dentro, mas vou experimentar. Muito obrigada pela t-shirt, obrigada também pela vossa simpatia. Muitos parabéns pelos 25 anos de carreira.
Obrigado,
depois, quando forem fazer Eros Ballard? Se acontecer,
mas primeiro temos aí uma cena com os Queen, vamos ver se com o tributo a Queen.
Como assim? Então isso agora no final do podcast é que me estás a contar isso?
Pois, que eu contentei off e depois fomos.
Pois foi, sabes que eu já não sei o que é que nós falámos em off.
O tributo
que não...
a Queen ainda não está confirmado, mas.
Mas pode acontecer alguma coisa com o tributo a Queen, não é?
De Alcolemia e tributo a Queen.
Eu já vi esse tributo a Queen e é incrível. E por acaso hoje trago uma t-shirt de
Queen.
Curiosamente. Nada acontece por acaso.
Nada acontece por acaso. Não há coincidências.
Aliás, eu toquei no Lenny Kravitz e ainda fico a pensar o porquê. Tem que arranjar ali.
Tem que haver uma cena.
Não foi coincidência.
Não foi.
Ele vai te levar.
Tens que arranjar uma ligação com o Lenny Kravitz. Olha, fazem uma versão do Fly Away. Não? Não era mal pensar. Olha.
Já.
Mas vocês têm alguma versão de uma música estrangeira?
Temos o Keep On Rocking in the Free World.
Ah, que fixe!
Que vai sair também, não saiu no disco, no
este
disco
ao vivo.
Físico. Uhum. Não saiu no disco físico porque o disco só permite até 80 minutos.
Ah, ok, já não cabia.
Duas
claro.
Horas e tal. Mas vai sair
em formato digital?
Em formato digital.
Ah!
Vai sair 3 ou 4 temas em formato digital brevemente, no final do verão.
Mas depois vocês dão essas novidades todas.
Yeah, sim, claro.
Pronto.
Sim.
Seguir então a Alcolemia Oficial nas redes sociais. Eu também, a Isabela Roja ou a Rojinha. O Rockstar não tem redes sociais porque nós queremos ser. Nós, como se eu tivesse uma equipa a trabalhar comigo, nós queremos ser. Uma coisa se pé fora, portanto não há onde nos encontrar a não ser no site da Rádio Comercial, nas redes sociais da Rádio Comercial e também nas plataformas para podcasts no iTunes, por exemplo, é descarregar e passar a palavra. Um beijinho muito arrojado e até ao próximo Rockstar.
Rockstar Podcast by Ana Isabel Rocha.